Boa noite. Primeiro queria agradecer na casa que a gente abriu esse shiur e estamos fechando esse shiur, né, na mesma casa e todas as casas que a gente passou no meio. Eu lembro quando o Uri me ligou, eu fui um fim de semana no Rio de Janeiro para dar shiurim e a gente estava no aeroporto voltando, o Uri me liga e fala: olha, vamos fazer um shiur na casa da minha cunhada. Eu falei: Uri, agora estou no táxi, estou indo para o aeroporto. Estou terminando aqui um fim de semana de seminário, de shiurim, estou um pouco ocupado. Não, eu preciso falar que é uma coisa importante. Ele tá, fala, fala. E ele começou a me contar da cunhada dele, de começar shiurim, ele estava super empolgado. Ele tá bom, vamos em frente. E eu senti que era uma super novidade, uma coisa super difícil de acontecer. Então eu já falei, pronto, isso vai melar em 2 semanas. Eu não tenho toda essa empolgação. Gente, mais ou menos, que fazem aquela propaganda. Então a gente vai dar 2 shiurim, depois mela. Então, se é coisa de 2 shiurim, fala que sim e acabou. Ah, Baruch Hashem, a gente está terminando aqui o ano que era só Elu. A gente continuou, não faltou uma vez, não furamos uma vez. Baruch Hashem conseguiu manter. Então, queria parabenizar, né, todas as organizadoras, principalmente a senhora Katan, pela casa, por tudo. E todo mundo que manteve, né? Depois na casa da senhora Hazan, Kobeni, né, Kafif. Baruch Hashem, acho que foi bem legal essa jornada. E se a gente puder continuar, Bezat Hashem, a gente pode conversar para continuar. E a surpresa também que eu tive depois, descobri que a gente estava fazendo parte do Lemala, nem estava sabendo que tinha a ver com Lemala, não Lemala. Então, está de parabéns também a essa organização, que Bilhain Hará, acho que é um exemplo para Israel, é um exemplo, a mais que, tipo, a Torá é de todo mundo, é para todo mundo. E pessoas que, entre aspas, quem já sou eu, o que eu já posso fazer? Sim, vocês têm como mudar São Paulo, mudar Higienópolis, mudar São Paulo, mudar Brasil e mudar o mundo, sim, porque se vocês levantam eventos de 200, 300 mulheres, ou seja, famílias, tá bom? Isso realmente acho que está mudando totalmente a cara da comunidade. Então queria agradecer que vocês me deram a oportunidade de eu fazer parte desse grande projeto, né? Tanto o Lemala e tanto todos vocês que abriram a casa.
Obrigada, tá bom? A você,
Rabi. Ótimo. Obrigada. Então eu queria ler uns psukim aqui da Parashá. E queria falar como, aparentemente, qualquer pessoa entende esses psukim. E não necessariamente o que está escrito aqui. A gente tem um dos personagens principais da nossa história, o terceiro patriarca de Amisrael, Yaakov, né? Avram, ele funda, vamos dizer, a nação judaica. Yitzhak, filho dele. Yaakov. Depois de Avram, Yitzhak e Yaakov, todo mundo que nasce é judeu. Avram tem um filho, Ishmael. Ele não faz parte do povo judeu, tá bom? Ele não tem nada a ver com a gente. Pode ser que são nossos primos, mas são aqueles primos de longe que você não quer ver, não quer que visita, não quer saber deles, não quer participar das festas, tá bom? Depois, Yitzhak tem 2 filhos, Yaakov e Esav. Esav a gente nem se considera filho, é primo, né? Ninguém olha um alemão e fala primo, primo, tá bom? Nem para primo eles não são bons, tá bom? De tão distante que a gente quer estar. Yaakov, todos os filhos viram 12 tribos dentro de uma mesma nação. Aos 12 filhos de Yaakov, não é? Não, escuta, é diferente, não, é uma coisa só. Só que tem 12 tribos e a gente continua com esse jeito de viver sem entender que é uma nação. Tem Sfaradi, tem Ashkenazi, tem Hassi. Tudo que você quiser falar pode ser que são diferentes tribos, mas não faz a gente ser diferente nação. Já não é primo, é irmão, tá bom? Os 12 filhos de Yaakov, ninguém é primo. O primo a gente fala para Ishmael, né? A gente fala para o pessoal que hoje está dando muito trabalho para a nossa nação. Mas para todos os Yehudim, todo mundo é irmão. Diferente a kipá que usa, o chapéu que usa, se usa chapéu, não usa chapéu, usa kipá, não usa ainda kipá, usa tzitzit, ainda não usa tzitzit, ou assim por diante, irmão não deixa de ser. A gente tem 12 tribos, mas as 12 tribos são todas irmãos. Mas Jacob Avinu, antes de formar essa família maravilhosa, ele tem um encontro interessante. Jacob Avinu, ele sai com 63 anos de casa, ele está sendo perseguido pelo irmão dele que quer matar ele. Ele entende que ele está indo para uma missão difícil, então ele para de estivar 14 anos para estudar Torá, para se preparar, e ele chega agora, né, vamos fazer uma matemática rápida, 77 anos, ele chega finalmente na cidade de Haran. Ele vai conhecer por primeira vez na vida dele o tio dele, irmão da mãe dele. A família da mãe dele ele não conhece. Yaakov Avinu não conheceu o avô dele, Betuel. Yaakov Avinu ainda não conhece o tio dele, Lavan, e só vamos lembrar que no final das contas é a família dele de todos os lados, porque Abraham Avinu, ele casa com a sobrinha dele, Sará. Então, tanto Abraham quanto Sará é exatamente a mesma família, tá bom? Agora, Abraham são 3 irmãos, ele próprio, o pai de Sará, e o terceiro irmão, quem seria? Nahor. esse terceiro irmão de Abraão, que é tio de Sará, ele vai ser o avô de Rifká, a nora de Abraão Avino. Então está tudo em família. Está tudo em família. Nahor, que é o terceiro irmão, né? Tem Abraão Avino, depois tem Harã. Harã é o pai de Sará e o pai de Ló. Sará e Abraão se casam, tá bom? Vamos tentar manter um pouco aqui as contas. Nahor é o terceiro irmão. Nahor tem um filho chamado Betuel. Betuel vai ser o sogro do filho de Abraão Avino, o pai de Rifká e Lavan. Lavan, ele vai ser o sogro de Jacob Avino. Então está tudo em família. Então Jacob Avino, ele nunca conheceu esse tio por parte da mãe, que é primo por parte de pai, praticamente. Tem a ver com os dois avós de todos os lados. Jacob, ele finalmente está num grande, grande encontro com o tio, primo, tudo meio, né, que é amarrado, desconhecido. Ele está com 77 anos. Jacob está fugindo do irmão dele, Esaú, que quer matar. Ele finalmente ele encontra uma casa para ficar. Odeiro medaberim Rachel, calma aí, não é aqui que eu queria, desculpa. Vaikasher ra Yaakov et Rachel. Yaakov avisa ele chega nessa cidade e ele vê Rachel, ele vê a prima dele, que é a menina que ele futuramente vai querer casar com ela. Bat Lavan achimo, e Rachel é a prima dele, é a filha de Lavan, o irmão da mãe. Betson Lavan achimo, Rachel, ela era a pastora da família, então ela está com todo o rebanho do pai, vai Gacho, Yaakov, vai Adaleta, tá bom, aí vamos lá, vamos por essa parte da história. Então o que acontece é, vai Aged Yaakov Lachel, que aqui havia Ru, que Ben Rivkahu. Depois que eles se encontram, né, aquele encontro emocionante com a prima desconhecida, fala: escuta, sabe quem sou eu? Ela ainda não captou quem é. Eu sou Yaakov, teu primo. Yaakov, meu primo, uau! Vatarus, Vatarus, ele havia. Essa menina sai correndo e conta pro pai. Pergunta Rashi, por que pro pai e não pra mãe? Que ela era órfã. Ela já perdeu a mãe naquela altura. E essa menina órfã vai rápido contar pro pai e fala: pai, meu sobrinho apareceu. Olha só o que a Torá conta. Vai que chamou Lavan, e chamou Yaakov ben Achotó. Quando Lavan escutou que Yaakov, o sobrinho dele, vai Arutz Likratu, ele saiu correndo ao encontro dele. Vai Rabeklo, ele deu um abraço. Vai Nasheklo, ele deu um beijo. Vai Eviel, ele beitou. Ele levou ele dentro de casa, falou: vem morar comigo. Vai Isapelo, Lavan, e Tukula Devarima ele. Jacob contou a Lavan: escuta uma coisa. Eu estou vindo de uma situação horrorosa. Eu estou fugindo do meu irmão. Meu irmão tentou me matar, ele mandou meu próprio sobrinho. Ele tentou me matar no caminho. E na hora de me matar, eu falei: escuta, não me mata. Ele falou: tá bom, não vou te matar, mas me dá todo o dinheiro. E a cova vindo, ele saiu, nenhuma roupa ele não tinha para vestir. Ele faz, o sobrinho de Jacó, quando ele quer matar Jacó porque o pai dele mandou, Jacó fala: escuta, em vez de me matar, leva todo o dinheiro que eu tenho. Tudo quer dizer tudo. Ele deixou Yaakov sem roupa. Yaakov mergulha no rio, tira a túnica que ele tem. Ele não tem nem o que vestir, nem o que vestir. Essa situação Yaakov está. Vem um caçador, esse caçador tira a roupa e ele vai entrar no rio para se banhar. Esse caçador deixa a roupa do lado, ele entra no rio, se afoga. Yaakov não quis vestir. É só isso que Yaakov tem. Yaakov só tinha uma roupa. E ele conta. Aí o Lavan fala para ele: ah, Hatzmi, o Bessaria, tá, escuta, a gente é família. A gente tem a mesma carne, a gente vem da mesma família, querido, o mesmo sangue, vamos falar em português, né? Vayeshev imo chodesh yamim. Yaakov mora na casa do tio um mês, o tio abre a boca. Que tio legal, que tio bom, emocionado, ele abraça, ele beija, ele recebe. Vayomer Lavan e Yaakov, escuta uma coisa, é verdade que a gente é irmão, só que a gente é irmão, ou seja, família, vai trabalhar de graça? Eu quero te pagar. A Guida Lima, Mascaruter. Me fala, qual que é teu salário? O que você quer ganhar? Lavante tem banot. Lavante tinha duas filhas. Chama Gnola Lea, vai chamar Tana Rachel. Lavante tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lea, a mais jovem se chamava Rachel. Bem, nele era Aracó. Tá bom, aí fala que Rachel era uma mulher mais atraente, mais bonita que Lea. Ótimo. Então vem Yaakov e fala, né? Vai Aihav Yaakov de Rachel. Yaakov gostou de Rachel. Vai Omer, ele falou: eu vou trabalhar 7 anos pela tua filha Rachel. Escuta, eu quero trabalhar, você quer me dar um pagamento? Dá a mão da tua filha em casamento. Ele está pronto 7 anos para trabalhar para essa menina que ele sonha com ela. Vai Omer, Lavan responde: olha, é um sonho para mim, eu prefiro dar para você do que dar para outra pessoa. Shvai Mami, parei a leitura, pronto, você mora comigo. A gente tem aqui um encontro praticamente emocionante. esse sobrinho, o primo, como a gente explicou, que é família por todos os lados, ele finalmente ele se encontra com o tio. O tio está emocionado, saiu correndo, abraçou, beijou, tudo, falou, vem morar em casa. Aí a Kô fala, escuta, eu não tenho nada, eu estou falido, eu estou quebrado, eu fui assaltado, estão querendo me matar. E fala, escuta, mas a gente é família, vem morar em casa. Durante um mês, e a Kô ajuda com as coisas em casa. Lavan fala, você está ajudando? O quê? Você vai trabalhar para mim de graça? Não é possível, eu quero te pagar. Falou, tá bom, você quer me pagar? Eu quero casar com a tua filha. 7 anos eu trabalho pela tua filha. Aparentemente uma história linda, maravilhosa. Só que o maior comentarista da Torá, ele conta essa história um pouco diferente. Um pouquinho diferente. Conta o Rashi. Olha só o que Rashi fala. Rashi fala assim. Vaiar aos Nikrató. Lavar fica sabendo que o quê? Que Yaakov chegou e ele saiu correndo receber ele. Caçavor, Mamon Hutaun. Ele falou, escuta, o cara está cheio da grana. Quando o escravo da família veio aqui há anos atrás, ou seja, o escravo de Abraham, ele veio procurar uma menina para Yitzhak, ele veio cheio da grana, 10 camelos cheios de tesouro. Então, se o escravo veio com 10 camelos de tesouro, imagina só agora Yaakov, ele está vindo com bilhões de dólares. Aí o que aconteceu? Vai Rabek, ele começou a abraçar. Quando ele viu que Yaakov está sem nada, não tem nada, não viu um Rolex na mão, não viu nada, não viu nenhum cinto assim, Mont Blanc, não viu sapato Ferragamo, não viu nada, viu o cara com uma túnica de um soldado, de um pastor, não sei o que é isso. Amar chama talvez ele está com moedas de ouro escondidas no corpo. Então Lavan começa a abraçar e começa a tocar nele para ver se sobrou alguma coisa. Vai na Sheklo, aí ele deu um beijo. Amar chama Margeliot e vive em Befim. Quando ele tocou e viu que ele não tem nada no corpo, falou, quer saber? Talvez ele está carregando diamantes, ele está com medo, ele escondeu na boca. Ele começa a beijar para ver que tem uma coisa dura. Vai se apelar a Lavan, vem Rashi e fala que ele contou para Lavan, Shelobara mitochones, Shanatoma monomimeno. E a Kô fala, escuta, eu estou sem um centavo. Você que me quer pela grana, eu estou sem nada. Eu estou sem nada. Então Lavan fala, quer saber? E ela, então vem para casa. Desculpa, eu não entendo. O que obriga o Rashi a estudar essa maneira? A gente tem uma história aqui linda, maravilhosa. Num tio correndo atrás do sobrinho, e Rashi começa, interesseiro, mercenário, quer dinheiro, aonde está? Abraçou, que abraçou? Mexeu para ver esse dinheiro, saiu correndo, não, queria ver quanta grana, beijou, não queria sentir dinheiro. O que está acontecendo aqui? Por que Rashi fala tudo isso? O que obriga o Rashi a falar tudo isso? Tem uma alahá interessante. A alahá está se tratando antes de Yom Kippur. Antes de Yom Kippur, todo mundo quer entrar limpo, quer entrar bem em Yom Kippur. Então, qual é a alahá? Que antes de Yom Kippur, você precisa pedir desculpa para todo mundo e precisa perdoar todo mundo. Continua o Uremá. Você precisa perdoar todo mundo, vírgula. Alguém que motzi alecha shemra, alguém que difamou teu nome, você não tem obrigação de perdoar. Por quê? Se alguém te roubou, perdoa. Se alguém te bateu, perdoa. Se alguém xingou teu filho, mas se alguém te difamou, queimou teu nome, não precisa perdoar. Por quê? A verdade é porque a única coisa que o ser humano tem, e a única coisa que é minha de verdade, é meu nome. A minha saúde Deus me dá. O meu dinheiro Deus me deu. O nome, eu estou trabalhando já décadas e décadas com o nome que eu tenho. E nome que você pode estar 30, 40, 50 anos transformando o teu nome. Se alguém te difama em 15 minutos, ele queima aquilo que você demorou 40 anos para fazer. E não dá mais para consertar o teu nome. Vem o Uremá e fala. Você precisa perdoar tudo. Porque se você não perdoa, como se fosse que você está acreditando que alguém tem como mexer no mundo de Deus. O cara me roubou! Escuta, você acha que se Deus quisesse que você tenha dinheiro, ele não tem como tirar por outro lugar? Você acha que você tinha X dinheiro na conta, alguém veio e te falou para investir em tal lugar e foi, vamos dizer, de má fé, porque esse lugar justo era o lugar do irmão dele que já estava quebrado. Então o cara chegou para mim e falou, investe lá, já sabendo que o irmão está quebrado, só para você investir, o irmão roubou o dinheiro e no final está te faltando esses 10 mil dólares, 100 mil dólares que você investiu no irmão do cara que te deu o melhor conselho e no final o irmão já estava quebrado. Você acha que se Deus quer que você tenha isso na conta, ele não tem como te devolver? Você acha que você merece não ir até? Você acha que alguém tem como mexer na tua saúde? Vem a Alahá e fala, perdoa. Porque você não perdoar, você está como se fosse desacreditando em Deus. Você está achando que eu que vejo no mundo. Mas o meu nome é a única coisa que é minha de verdade. A única coisa que é minha, que Deus não me deu. Pode ser que eu nasci numa boa família. Pode ser que eu tenha uma boa reputação. Pode ser que eu casei com uma ótima menina. Mas tem ótimas pessoas que estragam o nome em um minuto. E tem péssimas pessoas que nasceram em péssimas famílias e conseguiram fazer bom nome. Porque um nome demora 10, 15, 20, 30 anos para ser um bom nome. Para virar uma pessoa de confiança, é porque os últimos 10 anos não tem uma história feia que se fala a respeito dessa pessoa. Para ter um nome, esse é o cara da paz. O que é o cara da paz? Trabalhou na ONU? Não, porque eu estou 20 anos rezando do lado dele na sinagoga e nunca vi ele discutindo com ninguém. Porque eu vi que na família dele ele teve bagunça e ele ficou quieto e não se envolveu. O nome é a única coisa que é tua. E se alguém roubar algo que é teu, isso você não precisa perdoar. Se alguém tirou alguma coisa que Deus depositou em você, perdoa ele e pede para Deus. Mas o nome depende só de mim. Para botar essa paraxá, é o maior exemplo de tudo isso. É o maior exemplo de tudo isso. A gente tem aqui um grande, grande, grande contraste. A gente tem Yaakov e a gente tem Lavan. Quem que é Lavan? Quem que é Lavan? Lavan é aquele cara que acredita em aproveitar de todo mundo e pisar em todo mundo. É aquele cara que sabe que durante a vida inteira foi tudo bom para ele. Vamos contar rapidamente a história de Lavan. Lavan chega o sobrinho dele para morar com ele. Tá bom? Chega o sobrinho para morar com ele. Então, de repente, ele tem uma filha, ele não tem um centavo, ele não tem filhos, ele só tem filhas. Rashi prova, de onde eu sei que ele tinha filhas? Sabe por quê? Porque se ele... De onde eu sei que ele não tinha filhos? Se ele tivesse filhos, as filhas não seriam as pastores. Se elas são pastoras ou pastores, não sei como chamar isso, se elas que estão pastoreando, elas estão com gado, elas estão com rebanho, é porque não tem meninos em casa. Elas são órfãs, porque ela conta para o pai, levanta na pior. E chegou agora um sobrinho na tua vida. E esse sobrinho está te ajudando. Do dia que a cova entra lá, começa a levantar a economia de toda a cidade. E a cova entra em Haram. E a cova entra em Haram, e lá tem uma grande seca. E o que acontece? Lá está faltando água. Então o que aconteceu? Os pastores estão com muito medo. Eles fizeram um combinado. Imagina só, eu chego de manhã, pego toda a água e dou para o meu rebanho. Faltou para o resto da cidade. Colocaram uma pedra gigante em cima do poço, que só os 30, 40, 50 pastores, ou seja, todos os pastores juntos conseguem baixar. Sozinho ou duas pessoas não conseguem mexer nessa pedra. Tinha uma pedra lá que devia pesar uns 400 quilos, vamos dizer assim. Então você veja 40 pessoas empurrando para tirar, 40 pessoas para devolver. Então o que acontece? Quando está todo mundo, a gente tira a pedra, dá para de beber para todo o rebanho por igual. Não está todo mundo, não tem como beber. Essa era a situação de Haran. Está em sequia, está seca total. Seca total, não tem economia. E de repente, desde que Yaakov chegou, primeira vez que ele abre o poço, a água sobe, a água vem em encontro dele. Desde lá começou a ter água, chuva, água sem fim naquela cidade. A economia da cidade começa a crescer. Todo mundo começa a estar bem na cidade. Yaakov trabalha 7 anos para casar com quem? Casar com Rachel. Conta a Torá que Lavan, o que ele fez? Lavan, ele tinha um ótimo... Ele conta a Torá assim, que Lavan convidou todo mundo e fez a festa. Pergunta a Moshe Feinstein, convidou todo mundo e fez a festa. Primeiro você prepara a festa e depois você manda convidado. Imagina só, começa a convidar todo mundo. Onde vai ser a festa? Não decidiu o salão. Quem vai servir? Ainda não sei. Fala o Moshe Feinstein. Lavan era o maior, maior pilantra na nossa história. O que ele fez? Ele chegou para todo mundo e falou, escuta uma coisa. Yaakov, escuta, ele veio aqui. Lembra como que era antes dele vir? Se a gente lembra, estava morrendo de fome. E o que aconteceu? Yaakov é um tzadig, ele trouxe a brachá, ele trouxe aqui muito, muito, muito sustento. É verdade, legal. Olha só, hoje à noite ele vai casar com minha filha Rachel. Então ele vai embora, acabou. Vai voltar tudo para trás. Como assim? Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia como salvar a economia do lugar. Falou, qual? Escuta, eu preciso fazer um casamento, mas esse casamento não é tão fácil de fazer. Por quê? Vou precisar de muita decoração. Eu estava muito chique. Eu vou ter uma banda diferente e para tudo isso eu preciso de muito dinheiro, porque a gente vai casar à noite. Mas por quê? Como você vai iluminar tudo isso? Não tinha energia ainda. Falei, escuta, eu vou hoje à noite, eu vou trocar as noivas. Eu vou colocar, em vez de Rachel, eu vou colocar outra filha dele, Leá, a outra filha minha, Leá, a irmã. Aí que vai acontecer, Yaakov vai ficar louco. Eu falo, cara, Rachel, mais 7 anos. Achei mais 7 anos de economia. Mas para conseguir isso, para conseguir enganar ele, o casamento precisa estar para matar. Precisa estar uma coisa que chama a atenção demais e vai mais ou menos, não dá para saber que ela é a entrando na roupa. Pessoal, estamos dentro. Escuta, eu preciso de grana. Todo mundo começa a emprestar para Lavan. Eu pago depois do casamento. Me dá um tempo, eu pago para todo mundo depois. Lavan pega dinheiro de todo mundo emprestado. Depois que ele convidou todo mundo, agora ele faz a festa. Lavan chega à noite e está todo mundo cantando Hilea, 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 Hilea. O que, que é Hilea? Que música é essa? E a Cova acha estranho. Está todo mundo zombando dele. Hi, ela é Lea. Não era ela. Lavan ele faz o casamento e Jacob ele casa com uma mulher achando que é a noiva que ele queria, no final era Leá. Dia seguinte, conta a Torá, que ele vai para Lavan, fala, Lavan, que é isso? Que é isso? Como você me coloca essa mulher? Eu pedi a Rachel, você me deu Leá? Você acha que Lavan baixou a cabeça? Lavan vai dar para ele uma lição de moral. Loken bin komeno. A gente aqui tem ética, a gente não dá a menor antes da mais velha, você tá louco? O que? Você quer? Você vai estragar minha família? Você quer casar com a menor, depois a maior? Como que a maior vai ficar no dia do casamento vendo que a irmã menor está na culpa? Eu não vou fazer uma coisa dessas. Jacob fala, tá bom, tem problema. Eu vou casar com a outra. Mais 7 anos. Mais 7 anos. Vamos só imaginar a cabeça do Lavan, o que está acontecendo todo esse tempo. Depois de 14 anos, Jacob fala, chega, eu quero ir embora. Não, ela fala, você vai embora? Meus filhos? Minhas noras? Minhas filhas? Meus netos? Quer saber? Me fala você o salário que você quiser. E a Jacob ele coloca um salário sem impossível dele conseguir. Ele fala, escuta, tá? Todos os o rebanho que tiver, Nakut, Talu, essas situações, ou listras, ou manchas, ou coisas bem estranhas, são teus, o resto é meu. Lavan pega tudo que é bom, tudo que é bom, ele tira de lá e dá para os filhos. Opa, então ele já tem filhos. Lavan virou uma pessoa muito rica. E deixa tudo que é defeituoso, todos os animais com problema, que não tem como procriar, ele deixa com Jacob. Jacob, ele faz uma boa técnica, o que ele faz, a Torá detalha, tá, agora não vem o caso, e ele consegue fazer uma fortuna. A Torá conta que Lavan mudou o prato 100 vezes. Em 6 anos, 100 vezes mudou. Não, não era listrado assim, era listrado assim, não era manchado assim, é outra cor, não é essa cor, é aquela cor. E Jacob 100 vezes ficou quieto e aceitou. 100 vezes aceitou. Depois de 20 anos lá, é o dia da despedida. Abodai, quem que é Lavan? Sabe quem que é Lavan? Lavan é o homem do mundo. É aquele de cabeça grande. Aquele cara que está rindo de todo mundo. Aquele cara que sempre tem razão. Já ficaram lá daquela pessoa que sempre tem razão e sempre quer te passar o pé? Aquele aproveitador que está a vida inteira te dando lição de moral. A vida inteira te ensinando. A vida inteira, tudo ele tem razão. Provavelmente Lavan, durante esses 20 anos, ele sentava à noite no bar com os amigos. O trouxa do meu genro, eu passei o pé nele de novo, roubei ele. Ah, você não sabe, ele está me pagando uma fortuna para casar com minhas filhas, idiota. Ele durante 20 anos, ele zombou de tudo e todo. E a qual que ele fez esses 20 anos? E a qual durante 20 anos, ele estava zelando pelo nome dele. Lavan fala, escuta, 7 anos precisa trabalhar pela minha filha. Ótimo. Depois de 7 anos, ele trocou a noiva. E Jacob ele podia começar a brigar, mas quando ele reconhece, escuta, no final das contas, Leá é uma boa mulher, eu não vou para briga. Você quer ter razão, você pode ter razão. Eu sou uma pessoa de valor, eu sou uma pessoa com valores, eu sou uma pessoa que meu nome vale mais do que qualquer coisa. Você quer passar o pé em mim? Não tem problema, pode passar o pé. Eu não vou brigar, eu não entro em briga. Você paga para entrar numa briga, eu pago qualquer coisa para sair de uma briga. Eu quero Rachel, mais 7 anos, e Jacob não podia brigar. E a como podia brigar? Fala, como assim? Eu mereço? É minha? Eu vou jogar tua outra filha agora fora? Escuta, é isso que você quer? Isso vai estar bom para você? Não tem problema. Eu pego mais 7 anos. Eu tô bem com isso. E a como ele decide, eu vou começar a trabalhar. E Lavan começa a mudar o trato. Escuta, o que Deus destinou para mim vai ser meu. O que Deus não destinou não vai ser meu. Você quer mudar o trato? Não tem problema. E a como fez uma fortuna. A Torá conta que Jacob ele começa a pegar o rebanho. Ele vende e compra escravo. Vende, tudo que nasce ele vai revendendo, fazendo escravo. E de repente Jacob ele tem um batalhão com ele. E um bom dia Jacob acorda e vê os filhos de Lavan, opa, os cunhados dele, os irmãos da esposa dele, falando, como Jacob fez tanto dinheiro? Ele roubou da gente. E aí começa a ter uma distância. Lavan já não fala direito com ele. Vai voltar aí 20 anos de ficar quieto. 20 anos fechando a boca. 20 anos deixando o outro ter razão. Como termina a história? E E acabou depois de 20 anos, ele entende, acabou. Já não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu entendo que aqui não é meu lugar. Então, conta a Torá que Yaakov, antes de ele ir embora, ele está, né, trabalhando, ele está no lugar de trabalho, e ele decide conversar com as esposas dele. Ele não vai conversar na cidade do lado do sogro. Então, ele chama as esposas para conversar. Então, olha só que interessante. Vem Yaakov e começa a contar, fala, escuta, a situação não está legal, a coisa não está indo bem, o teu pai está me enganando, teu pai está me passando o pé, para mim está tudo em ordem, mas agora que os irmãos já estão me xingando, eu estava repensando em voltar para a minha cidade. Eu estava repensando em voltar para a minha cidade. Eu tenho uma pessoa muito, muito próxima de mim, que ele me contou uma coisa muito interessante, muito interessante. Ele me contou que uma vez ele foi com o pai dele, e depois de um tempo de casado, ele queria falar com o pai, falar, pai, o que foi? Ele decidiu que ele ia sentar e começar a falar mal do sogro. E o pai desse meu amigo, né, desse pessoal muito próximo a mim, era demais inteligente. O pai virou para ele e falou, escuta, eu não quero escutar isso, porque amanhã você vai se arrepender de tudo que você está falando. Você vai fazer minha cabeça, e eu vou comprar em um minuto, porque eu não estou casado com a filha dele, eu não sou família dele, tá bom? Logo que você cada teus filhos, você acha que consuegro é família, depois de um tempo você descobre que consuegro não é família, tá bom? Consuegro é muito bom para estar nas festas juntos e se dar muito bem, mas não é família, tá bom? Então, os meus pais e meus sogros precisam se entender, precisam tudo, não precisam sair de férias juntos, não precisam ter todos os passeios juntos, não. É o erro que o casal jovem faz, que tenta juntar toda hora junto. Escuta, teus irmãos não querem estar com os irmãos dela. É duas famílias, está tudo em ordem. Aprende a se respeitar. Então, o pai dessa pessoa falou, né, dessa pessoa próxima a mim, falou, ele virou e falou, escuta uma coisa, tudo que eu escutar agora vai entrar e nunca mais sair. E vai sair uma arma contra você. Porque o dia de amanhã você vai se melhorar com o sogro, não vai melhorar, vai estar bem com o cunhado, não vai estar bem com o cunhado, mas pra mim já entrou. E uma vez que entrou, não sai. Escuta uma coisa, você precisa se comportar como Jacó. Falou, o que é isso? Jacó, 20 anos, ficou quieto. O dia que ele sentiu que era insuportável, ele levantou e foi embora. Ele não passou 20 anos falando para a esposa, teu pai, teu pai, teu pai. Se está ruim, levanta e vai embora. Enquanto está bom e está suportável, fica quieto. E é melhor para você. E a pessoa me falou, escuta, eu fiz exatamente o que meu pai me falou. E meu pai não nem lembra, assim que essa pessoa me mandou, meu pai nem lembra que falou isso com. Porque uma vez estava falando com meu pai, né? Ele, pai, uma vez eu fui falar com você. Comigo, eu não sei o que você está falando. A ponto tal que o pai já me falou. Eu, escuta, eu fiz exatamente. E hoje eu tenho uma ótima relação com as duas famílias. Eu estava a ponto de quebre. E se eu falasse tudo que eu queria falar naquele momento, eu acho que meus pais e meus sogros não iam se dar tão bem. Todas as festas ia ter um cutucar o outro, e Baruch Hashem, meu pai foi inteligente o suficiente. Então, é como ele fez essa, né? Ele faz isso, como que o pai de ser mais pessoa próxima a mim comentou. Então, olha só que resposta. Vatan Rachel Velea. Responderam as filhas de Lavan. Vatomar Nalô. Elas responderam para Jacó. Aolam no Chelek Benachalá Bebeit Avinu? Você acha que a gente ainda tem parte na casa do meu pai? Alô no Chriot Nechavno Lô. A gente é considerado pessoas estranhas para o meu pai? Que mecharano! Um pai normal, um pagadote pelas filhas. Você quer entrar na Rumá de Kavod? Eu lembro uma vez que minha esposa virou para mim e falou, Milan, o meu... Ela falou, como ela falou? Bezrat Hashem. A gente vai criar filhos tão bons, vamos rezar para Hashem para ajudar, e o pessoal vai sequestrar nossos filhos e vai querer por tudo. Eles sabem de jeito maneira. Falou o quê? Se você já quer rezar para Deus, reza para ser por tudo e poder opinar o que você quiser. Você não vai vender nada para ninguém. Eu vou pôr tudo que eu tiver para casar minhas filhas do melhor jeito. Não venda teus filhos. Não, casar meus filhos com a gente muita grana, vamos colocar tudo. Não. Apesar da gente ter tudo o suficiente, eu vou colocar tudo que precisa. E eu vou poder falar exatamente o que eu quero. E se eu sentir que não está tão bem, escuta, eu sou sócio aqui, eu posso comentar também, tá bom? Então ela chega e fala: escuta, o meu pai, nem dó, em vez de dar dote, ele cobrou de você. O que, que é isso? Vai o Hal Gamacholet Caspeno, ele está comendo toda a nossa grana. Que Kolaosha Sheretzilokim, Meavino, lá no Ruvelevaneno. Todo o dinheiro que meu pai tem. Ele não tinha nada antes de você entrar na família. Você levantou o business dele. É nossa essa grana, é dos nossos filhos. E até que Deus falar para vocês é exatamente o que eu vou fazer. São 20 anos que Lavan tinha certeza que ele tinha certo, que ele estava certo. 20 anos que Lavan está deitando e rolando e falando e comentando e fofocando e zombando. Mas um dia você acorda e de repente você vê que nem todos os filhos não querem olhar para a tua cara. Como termina a história de Jacob e Lavan? Como termina a história? Jacó foge, Lavan ele perdeu quatro filhas, porque Bilhá e Zilpá também são filhas dele, tá bom? Agora não lembro o caso exatamente, qual que é a história, mas Jacob, as quatro esposas de Rachel são quatro irmãs, tá bom? São quatro filhas de Lavan, Jacob e Rachel também é uma mulher, Bilhah e Zilpa de outras mulheres, que é uma coisa considerada pilegas, tá bom? É um conceito que hoje não tem, nos dias de hoje em dia, esse casamento pilegas, tá bom? Ele perdeu as quatro filhas, que nunca mais vão olhar para ele. Eles chamam fazer um pacto, Yagar Sahadutá, Gal-ed, que se coloca pedras, que um passa para o outro lado, e todos os netos, ele nunca mais passa a ver os netos. Isso é vida. Isso é vida. Como ele fez grana? Ele se deu bem. Ele zombou 20 anos. E Jacó 20 anos ficou quieto. O que Jacó ganhou? Que as esposas estão do lado dele quando ele precisa. A mãe dos filhos dele está apoiando ele. Ele não tem algum problema. Sogro, não sogro, isso, aquilo. Durante 20 anos, ele zelou por um homem. 20 anos ele foi uma pessoa decente. A Parashá termina com uma coisa, conta o Midrash, uma coisa incrível. Conta a Parashá que Jacó ele foge, Lavan ele persegue ele, e aí ele quer matar Jacó, ele quer machucar Jacó. Deus aparece no sonho e fala: Lavan, você não vai mexer com Jacó, eu estou protegendo ele. Então, no dia seguinte, ele vai, dá um beijo em todo mundo, se despede o resto da vida da família dele. Ele perde a família dele, as filhas, netos e genro, que levantou tudo para ele. Ele perde tudo isso em uma vez, de uma vez, porque durante 20 anos ele achava que ele é o espertalhão, ele achava que ele é o dono da bola, ele é o dono da vez, é o cara mais engraçado, está falando de todo mundo. 20 anos ele está zombando de todo mundo, ele perde tudo. Ele vai para Jacó e fala: escuta uma coisa. Desculpa. Vai criar o Lavan. Desculpa. Vai criar o Lavan, vai criar o Yaakov. Vai banot bnotai. Essas tuas esposas são minhas filhas. Da banim banai. Teus filhos são meus filhos. Da tzon soni. Teu dinheiro é meu dinheiro. Vechol asher ataro elihu. Tudo que é teu é meu. Ele bnotai vai ser ele. Aí eu vou lhe mehem asher alado. Lavan, até o último dia da vida, ele tem certeza, ele continua batendo. É que ele continua falando. Conta a Torá. Vai Ashkem Lavan Babok, no dia seguinte, Lavan acorda. Vai na Shekle Banav, ele dá um beijo nos filhos, Velib Notav, filhos e netos, filhas. Vai Varechetem, ele dá uma brachá para todo mundo. Vai Yelech, ele volta, vai Yashot Lavan, ele incomoda. Ele volta para o lugar dele, fala o Midrash. Ele volta para a casa dele, ele pega uma mão e roubaram todo o dinheiro dele. Isso já vamos falar. Eu não pensava em falar, eu respondo depois do Shur, tá bom? Eu respondo depois do Shur, é a respeito disso, tá bom? Conta a Torá, conta a Torá. Veyashá, vayashov, Lavan, incomo. Lavan voltou exatamente para onde ele estava. Ele volta a ser pobre, ele está sem família e não tem nenhum querido do lado dele. A Torá vem aqui e te conta. O único problema dessa paraxá é que a gente vai ler essa paraxá, a gente vai sentar na sinagoga, o Baal Koré vai começar a história e depois de 40 minutos ele vai terminar. E às vezes a gente gosta de resposta de 40 minutos. Mas essa história demorou 20 anos. 20 anos Lavan acreditando que ele é o cara mais esperto, o mais rápido, o mais legal, o mais diferente, o mais não sei o quê. E Jacob 20 anos aguentou e ficou quieto. Às vezes a gente quer em 40 anos, eu fiquei quieto, olha, o cara se deu bem. O final da história de todo mundo que se comporta como Lavan é ruim. E todo mundo que se comporta como Jacob, o final da história é boa. Jacob ele termina com uma família maravilhosa. E Lavan termina sem nada nem ninguém. A Shlomo Zalman Neuerbach, ele faleceu em 1996. Então não é o homem do milênio passado, sim. Tá bom? Do século passado. Do milênio passado, do século passado. Mas é um homem que viveu agora. Não viveu faz muito tempo atrás. Não viveu faz tanto tempo atrás. Ele faleceu em 96. Ele casa os filhos dele lá pelos anos 50, 40, 50. Medinat Israel, nos anos, em 1948, é fundado o Estado de Israel. E é fundado, óbvio, numa guerra, tá bom? Onde todos os países árabes vão atacando. E a divisão feita a Cisjordânia e Israel é uma divisão muito, muito, muito tensa. A economia em Israel é muito complicada e muito difícil. Os anos 50 são considerados Shnot HaTzena. Os anos de dificuldade, de fome, era difícil. Realmente era muito, muito, muito difícil. Tá bom? Então, Rav Shlomo Zalman Neuerbach, um dos filhos dele, o Rav Avraham Neuerbach, se não me engano, que virou o Rav de Tiveria, deixa eu ver aqui anotado o número, eu esqueci qual é o nome do filho dele, ele noiva com a filha do Rav Werner. Qual que é a história? Shlomo Zalman Noel, ele tem uma yeshiva em Yerushalayim, o Rav de Shari Chesed, a yeshiva Kol Torah de Rosh Yeshiva. E, por outro lado, o Rav Werner é o Rav da cidade de Tiveria. E vão casar o filho do Rav, a filha do Rav Werner com o filho do Rav Shlomo Zalman Noirbach. Vão fazer um casamento nos anos 50. Quando fizeram o Shidur, né, o noivado, o Rabino de Tiveria fez um pedido. Ele falou, escuta, eu sou Rabino de Sinagoga. Rabino de Sinagoga quer dizer que eu atendo todas as idades. Eu tenho crianças, eu tenho adultos, eu tenho velhos, eu tenho jovens casais, eu tenho todas as idades. Se eu fizer um casamento onde você mora, muito difícil a maioria da minha comunidade se mexer. Muito difícil, metade de uma comunidade, pessoas que têm crianças pequenas, gente velha, pelo Xalai, nos anos 50, era uma viagem de verdade. Agora, você é o Rosh Yeshivá, o que você ensina? Solteiros de 18 a 22, 23 anos, os teus alunos conseguem fazer viagem sem problema. Eu gostaria que o casamento fosse na cidade de Tiveria. Falou o Rabino, falou, não tem nenhum problema. Vamos fazer o casamento em Tiveria. Então, o filho do Rosh Yeshivá vai casar em Tiveria. Para a gente entender, se a gente está fazendo o casamento em Tiveria no verão, Tiveria pode te bater sensação térmica de mais de 50 graus. Nos anos 50 não tem geladeira, nos anos 50 não tem ar-condicionado, nos anos 50 você não tem como fugir do calor. E o que é mais interessante é que todo casamento tinha um prato só, um prato. Um pedaço de peixe para cada convidado, tá bom? Cada um trazia alguns convidados, ia ter um pouco de halá, ia ter um pouco de hummus, ia ter uma música legal, ia ter um pedaço de peixe para cada um. Tá bom? Contrataram catering, combinaram que cada um dos dois lados vai pagar 50%, família Oeiro vai pagar 50%, família Werner vai pagar 50%. O que aconteceu foi, o dono da festa preparou caixas de isopor com muito gelo para trazer os peixes, mas o calor foi intenso demais e na hora que começa o casamento, ele começa a cheirar, todos os peixes estão podres. Ou seja, estão fazendo um casamento sem ter o que comer. O que a gente chegou no casamento? Tinha halá, tinha algum dip, deve ser hummus, não sei se era hummus ou não, tá bom? No máximo de Ashkenazi que eles são, não acredito que seria hummus, tá bom? Então tinha uma halá com um dip, e o único prato que é o principal, que seria um pedaço de peixe, não tem para nenhum convidado. Eles não têm o que comer no dia do casamento dos filhos dele. O casamento começa, a situação tá um pouco constrangedora, mas a chupá é chupá, mesmo se tem peixe. A dança é dança, os noivos são felizes, o casamento vai indo primeira dança, então no meio da dança, não sei o quê. No final da dança, da primeira dança, antes de começar, não sei se tinha a segunda dança, não sei exatamente como era, a Shlomo Zalman Noirbach, ele decide entrar na cozinha. Ele vai entrar na cozinha, tá bom? Deve ser que o dono do catering convida para fazer alguma fruta, alguma coisa em vez. Ele chega pro dono do catering, chega na cozinha e fala, escuta, eu gostaria de falar com um tal e tal, que é o dono do catering. Então apontam para ele e ele vê que o cara está meio que assustado, meio constrangido, né? Imagina só, você está servindo uma festa e não tem dois pratos, tem um prato, e esse um prato você conseguiu estragar, não está servindo nada na festa. Você mais ou menos está, não sei quanta decoração devia ter, o que você está fazendo? Você está servindo halá, um pouco de bebida, né? Água, não sei o que ele está servindo. Eu chamo o Zé Manoel, ele fala, eu chamo o dono, eu gostaria de ter uma conversa com você. Falou, sim. Falei, escuta, eu quero te falar uma coisa. Eu tive um combinado com o meu consuegro. A gente fez um combinado que eu ia pagar 50% do casamento e ele pagar 50% do casamento. E o dono do catering já está esperando a bomba, né? Está esperando a explosão. Ele falou, eu quero te falar uma coisa. Eu, como eu me programei, eu trouxe 50% do dinheiro aqui pro hall, né? Pro casamento, pro salão. Escuta uma coisa. Esse dinheiro eu já tinha pensado em gastar. Esse dinheiro já não está mais no meu budget, já está fora do budget, que é 50% do casamento. Eu vi que você investiu, você chamou garçons, você comprou peixe, você preparou, você gastou e você se esforçou. Se serviu ou não serviu, eu tenho certeza que amanhã de manhã ninguém vai lembrar que comeu ou não comeu. Mas uma coisa muito importante. Hoje você vai voltar para casa, depois do casamento, dos Oirbach Werner. E provavelmente você está um pouco constrangido porque você não conseguiu servir. Eu quero te contar uma coisa. O meu 50% eu vou te dar hoje à noite, sem nenhum problema. Você vai receber seu dinheiro. Porque você fez sua parte. E Deus não quis que saísse exatamente como você pensou. Mas eu quero te falar a respeito do segundo 50%. Ela já está meio assim constrangido, o dono, ele falou, escuta, o segundo 50%, quem se comprometeu a pagar é os Werners. Não sou eu, não é os Oirbach. Não é a família Oirbach, é a família Werner. Eu sim. E alarricamente eu não sei se realmente ele precisa pagar. A minha parte eu vou pagar. Mas alarricamente eu não sei se realmente precisa pagar. Ele dirá, capaz que o outro lado não vai querer pagar. Mas para mim é muito importante uma coisa só. Falou o quê? Que você não saia chateado do casamento do meu filho. Então vamos fazer um combinado. Eu não tenho todo o dinheiro aqui. Eu volto pelo xalá e não me viro como te mandar o dinheiro. Você consegue me aguentar mais 2 ou 3 dias para eu te mandar? Eu quero que você ganhe 100% do teu pagamento no casamento do meu filho. Você vai chegar hoje em casa com um sorriso. Você não vai sair falando ou sair magoado do casamento dos Oirbach. Werner, foi chata a situação. O dono que escuta e começa a chorar. Começa a chorar. Eu falei, escuta, senhora, eu te peço desculpa, eu não tenho 100% de dinheiro aqui. Que você está chateado? Eu sei que você pensava hoje em ganhar todo o dinheiro. Eu não tenho cara de pedir para alguém emprestado no meio do casamento do meu filho para te pagar 100%. Me dá 2, 3 dias, eu te mando dinheiro para a Tveria, eu te mando dinheiro com mensageiro, mas por favor, não precisa chorar tanto. Ele falou, não estou chorando por isso. Então por que você está chorando? Porque aonde se cria pessoas tão especiais? Há 25 minutos atrás, o teu consuegro, o Rav Werner, ele estava aqui na cozinha. Ele falou exatamente as mesmas palavras que você. Escuta, meu 50% eu vou pagar. Porque eu não quero que você saia do casamento dos Werners chateado que não ganhou. Mas os outros 50% que os Oirbach precisam pagar, que eu sei, alaricamente talvez não precisa pagar. Me dá alguns dias para eu me organizar porque você vai ganhar teu 100%. Eu estou chorando porque eu não acredito que existe malachim como vocês. Porque a coisa mais cara e mais difícil de conseguir é um nome. Todo o resto você é fácil conseguir na vida. E um nome que se zela a tua vida inteira, não perca. Não deixa se perder por bobeira. O nome de honesto, o nome de gente de bem, de paz, de pessoas que recebem o que for. É um erro e teu nome se queima. A vida inteira você zela por isso. Lavan acreditou que a vida inteira ele acreditou que o quê? Escuta, eu sou espertalhão, eu sou bom, eu sou ótimo. Como termina a vida dele? Como termina a vida dele? Sabe como termina a vida dele? Ele está sozinho, está sem nada, está jogado, não sobrou nada para ele. Nós estamos reunidos hoje e a gente não se chama netos de Lavan. Não, não somos netos de Lavan, não somos. Nós somos netos de Rachel, de Leá, de Jacó, de Isaac, de Rivka, de Abraão e de Sara, nem Tera. A gente não é de Tera, a gente não é de Betuel, a gente não se considera a família deles. O Gaon Mivilna explica como isso funciona, tá bom? Se já entramos nisso, vamos falar. Você pode ver na Torá, Abraão e Sara, os dois são estéreis. Isaac não é estéreo, Rivka é estéreo. Jacó não é estéreo, Rachel e Leá são estéreos. Fala o Gaon Mivilna. Abraão e Sara têm pais que não é continuidade. O Abraão, filho de Tera, não tem como ter filhos, e nem a Sara, filha de Harã, não tem como ter filhos. Hashem muda a pessoa deles e a nova pessoa, Abraão e Sara, conseguem ter filhos. Não é ligação do pai. Geneticamente, eles cortaram o elo. Yitzhak já é filho de bons pais. Yitzhak tem continuidade. Rivka, ela era estéril, porque de Betuel não tem continuidade. A Rivka, filha de Betuel, acabou, morreu, terminou. A Rivka nova, sim, tem. Jacó, ele não tem problema de ter filhos, ele já vem de uma família pura. Rachel e Leá, filhas de Lavan, não tem filhos. Tem todas as que tu vai Tachetrachma, Hashem só abriu o ventre, porque o ventre estava fechado. São novas criações que criaram por boas midot, por boas personalidades. A gente começou a parashá, começou o shiur perguntando, Lavan saiu, abraçou, beijou, ele é demais, ele convidou em casa. Rashi falou, dinheiro, 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 dinheiro. Por que Rashi falou isso? Rashi está contando para a gente exatamente como funciona esse mundo. Pessoas boas, mesmo quando faz um ato mais ou menos, a gente precisa julgar por bem, fala, escuta, essa pessoa é do bem. Lavan é uma pessoa má, uma pessoa que quer enganar. Então vem na Torá e te conta, ele correu, porque ele queria dinheiro. Ele abraçou, porque ele queria dinheiro. Ele beijou, porque ele queria dinheiro. Ele é uma pessoa que a personalidade dele, a pessoa dele é interesseira. Pessoa interesseira, tudo que faz é por interesse. Olha só o que queima o nome. Olha só o que queima o nome. Eu termino com uma história que escutei quase de primeira mão, vamos dizer assim. Eu estava, acho que recém-casado. Eu vou ser Bar Chaim. Vem para mim o Rav Markovitch, o Rosh Yeshiva de Beit Meir. Beit Meir é uma yeshiva em Bnei Brak. Eu não tive nenhum contato, não conhecia. E ele chega para mim, né, e fala, não sei como, acho que tinha acabado de casar, eu estava noivo, então todo mundo estava me dando umas altas, falou, quem é você? Eu falei, ah, chama. Como que você casou? Com Mishani? Ah, que legal. E olha, onde você estudou? Você parece um Bachur Yeshivá? Eu falei, sim, eu acabei de estudar em Kol Torá. Falou, Kol Torá? Falou, sim. Você sabe quem é o Torá Yeshivá? Eu acho que sim, você não sabe. Ah, eu sei quem é o Torá Yeshivá, você não sabe. Falou, Rabino, se você está insistindo, então eu não sei. Me conta você. Falou, eu vou te contar, porque o meu filho trabalha na Yeshivá. E o filho desse Rabino Markovitch, sim, eu conheci, eu tinha um bom contato com ele na Yeshivá. Eu vou te contar qualquer história do Teu Rosh Hashivá, quem que ele é. O Teu Rosh Hashivá, a família dele vem da Alemanha, eles são Yekes. Tá bom? Sabe que é Yeke? É aquele judeu mais quadrado do que qualquer ponta de mesa. Tá? Tudo exato, tudo direito. 10 da manhã é 10, não é 9h59, não é 10 e 1. Não, 10 é 10, tá bom? É, me dá 2 minutos, em 2 minutos ele vai te atender, nem 3, nem 1,5. Ele falou 2 porque ele quer saber 2, tá bom? É, Yeke, Yeke é tudo, tudo, tudo quadrado, tudo direito, tudo meticuloso. A palavra do Yek é palavra. Tá bom, legal. Eu vou te contar uma história. Você conhece o prédio novo de Contorá? Falei, conheço. Você sabe qual é a história do prédio novo? Falei, não sabia que tem uma história por trás. Então eu vou te contar. A Yeshivá foi fundada por Rabbi Chiel Schlesinger, que é o pai do Teu Rosh Yeshivá, e ele logo depois traz o Baruch Kunstad para ajudar ele na Yeshivá. Então a Yeshivá acaba sendo de duas famílias Yekes, Schlesinger e Kunstad. Falei, tá bom. Rav Baruch Kunstad tem um filho, Elhanan Kunstad. Falei, sim, eu já escutei todos esses nomes, eu estava na Yeshivá há alguns anos, eu escutei. Elhanan Kunstad, ele começa a trabalhar na administração da Yeshivá, ele é administrador da Yeshivá. E esse cara era um gênio, propagandista nato, 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 nato. Com Torá, até 5 anos antes de eu entrar na Yeshivá, era considerada a Yeshivá mais rica do mundo, ou de Israel, ou do mundo, que era uma Yeshivá, se autossustentava. O pessoal corria para doar para Yeshivá. Como isso aconteceu? Eu falei, não sei. Então, Yekes, o interessante é que do mundo Ashkenazi, os que mais salvaram dinheiro são os Yekes. Tá bom? Os Yekes na Alemanha, como eles já tiveram em 1933, Hitler sobe no poder, eles até 39 já passaram por noite dos cristais, Kristallnacht, já passaram muitas perseguições. Então, os judeus da Alemanha e da Áustria, eles percebem que está fervendo o chão embaixo deles. Muitos deles conseguiram fugir. Na Polônia, o dia que Hitler entra, ele invade, ele já começa a terminar todo mundo. Na Rússia é a mesma coisa, na Hungria praticamente, né, a mesma coisa, é a comunidade que foi exterminada em menos tempo possível, tá? Todo o judaísmo da Hungria, em questão de um mês, os 300 mil foram deportados para Auschwitz, tá? Lá, minha avó também, meus tios, tá? os irmãos da minha avó, mas os alemães, os Yekes e austríacos, eles conseguiram muito fugir com muito dinheiro. Com muito, muito, muito dinheiro. Abro parênteses. Rabbi Chaim Ber Weissmandl, ele falava uma coisa que eu tenho medo de falar, eu repito em nome dele. Yeke sempre foi o judeu mais honesto que tinha. Eles são todos honestos. O polonês é aquele judeu que é o mais espertalhão possível. E vocês já escutaram a coisa? Pode roubar goi? Já escutaram essa? Que pode roubar goi? Não, não pode roubar goi, tá bom? Mas enganar goi pode. Se você deu 100 reais e ele precisa te dar 20 de troco, ele te deu 25, você não precisa avisar. Conhecem tudo isso? Se vocês não conhecem, tá bom. Mas é coisas famosas, coisas que mais... Pode roubar goi, né? Não, não pode roubar goi. Mas enganar pode. Sim, pode enganar. Então, estou falando palavras do Rabbi Chaim Ber Weissmandl, não sou eu, tá bom? Então, na Polônia, sempre funcionou desse jeito. Sempre funcionou desse jeito. E é que não faz isso. O que aconteceu foi, quando você começa a mexer em dinheiro de outros, o que é teu é teu, o que não é teu não é teu. Para o meu Chaim Ber Weissmandl, na Polônia já tinha tanto dinheiro que não pertencia a você, que era de outras pessoas. No momento que Deus precisou refazer a matemática, quase não sobrou nada para ninguém. Tudo voltou para todos os goiões. Na Alemanha não tinha muita matemática para fazer. Já estava mais ou menos exato que o pessoal não metia a mão em dinheiro, que ele achava que ia fazer mais dinheiro mexendo no dinheiro do outro. Vamos fechar parênteses. Não tenho que comentar a respeito disso. Palavra do Rolo da Messengo, tá bom? Para mim realmente foi uau, uma lição louca. Uma lição realmente que me deixou muito, muito, muito pensativo. Nada que é teu não vai deixar de chegar em você. E você pegar de um jeito que não é teu, não se preocupa, esse dinheiro vai começar a lucrar. Um dia teu neto vai perder uma fortuna porque você tem um dinheiro não caché no teu bolso. Eu só roubei 100. Sim, esse 100 virou 10, virou 10 mil, virou 100 mil e de repente teu bisneto perde 100 mil. Da onde? Nasceu dos 100 que não foram pegados de uma maneira honesta. Palavra do meu Holder Weissmandl, não sou eu. Mas o que aconteceu foi, o Hanan Kunstad, o administrador de Yeshiva, ele pegou que tem uma Yeshiva Yeke em todo Israel, uma só Yeshiva Yeke. Então ele foi para todos os Yekes, que é mais ou menos a comunidade mais rica naquela altura dos Ashkenazim, e começou a falar, escuta uma coisa, você não quer ter parte na Yeshiva? A cidade de Fulda? Fulda! Sim, Fulda é uma cidade na Alemanha que a Yeshivá foi criada. E de repente todos os Yekes eles tinham, né, depósitos escritos de Yeshivá mensais. E um montão de gente começou a deixar nos testamentos: eu quero que tanto por cento da minha herança vai para Yeshivá. Todos os Yekes começaram a fazer isso. Rabbi Elchanan consta que ele conseguiu fazer. Rabbi Elchanan consta, se eu não me engano, ele falece nos anos 80. Depois dos anos 2000, ainda tem dinheiro caindo para Yeshivá, que ele assinou as pessoas. Ele assinou as pessoas. No ano 2005 ou 2006, falece uma senhora, que ela é Yeke. E no testamento dela está que 100 mil dólares pertencem à Kol Torá. 100 mil dólares direto para a Kol Torá. A Yeshivá, um dia, está tudo em ordem. Chega um advogado na secretaria de Yeshivá. Preciso falar com o nome de Yeshivá, quem é? Rav Schlesinger, né? Rav Moishe Yehuda Schlesinger, meu Rosh Yeshivá. Ela escuta uma coisa: tem aqui um testamento, o senhor precisa vir, ver tudo, sei lá o que, vocês estão ganhando 100 mil dólares. Da onde? Do quê? Nem saí pedir doação nem nada, estão batendo na minha porta, me entregando. O rabino fica: uau, que legal. E aí eles começam a projetar a nova reforma, eles têm como já começar do novo prédio de Kol Torá. Tá bom? Excelente. Passa um mês e meio ou dois. Na secretaria de Shivá, toca o telefone. Aqui está falando o senhor tal e tal, você deve falar com o Rosh Shivá. Tá bom, não tem problema. Então, Ben Lipskin, o secretário de Shivá nessa altura, ele passa o telefone e Ramon Shilda Schlesinger. Escuta, tem alguém querendo falar com você, um senhor de idade, falou que tem uma coisa importante para falar. Então, esse senhor chega e fala: querido Rosh Shivá, eu sou um Yeke de anos e anos e anos, mas eu não levei a vida do jeito que deveria. Eu não eduquei nada meus filhos para Torá. Eu não apoiei nada de Torá. E eu já estou acima dos 90. E o médico já falou que eu estou muito fraco, que está acabando, né? Eu já estou sentindo, né? Eu já estou cheirando o cheiro da terra, né? Como que os Ashkenazim gostam de falar, tá bom? Eles têm, aqui tem algumas Ashkenaziyot, minha mãe tem Ashkenaziyah, tem todas as expressões da morte, não sei o quê, vão se virar corcunda porque já está olhando para baixo, essas coisas aqui, são boas piadas de famílias Ashkenaziyot, tá bom? Eu também cresci em metade Ashkenazi e já escutei todo mundo. Tá, ele falou: já estou cheirando o cheiro da terra, tá bom? Tá ótimo. Então falou: mas eu sinto que eu não tenho nenhuma esperança para o Olam Habá. Falou: tá. Então eu quero fazer um trato com você. Eu quero doar 100 mil dólares para Yeshivá. E o Yeshivá: como? Há um mês eu ganhei 100, estou ganhando 200. Ele dobrou a aposta, mas o cara me ligando, tipo, falou: sim, mas eu tenho um trato com você. Qual? Você me prometer que esses 100 mil dólares vai me ajudar a entrar no Olam Habá, eu quero te mandar hoje o depósito. Eu quero hoje doar, não vai ser testamento, vai ser em vida. A Yeshivá fala: o que você quer? Eu quero que você me promete. Não, mas eu não posso prometer. Eu, como você não pode prometer? Eu quero te dar 100 mil dólares. Eu só preciso uma promessa, que isso vai me ajudar a entrar no Olam Habá. Já fala: escuta uma coisa. Como posso prometer se não sou eu que mexo lá no Beit Din Shelmala? Não sou eu que mexo lá em cima. Fala: não, mas eu Shiva, escuta uma coisa. Meus filhos, eu eduquei como se deve. E começou a chorar as mágoas, e começou a falar, e começou a explicar, e como ele quer fazer parte de Shiva, e não sei o quê. Ele acredita que essa Shiva é muito boa, e que o Shiva é especial, e não sei o quê. Mas, por favor, você precisa me ajudar, eu estou desesperado. Imagina só que eu ainda vou dar 100 mil dólares e não tenho nenhuma garantia. Escuta uma coisa: eu posso estudar com você, te trazer um montão de livros que escrevem a grandeza da Tzedakah, mas eu te prometer pessoalmente, Moshe Yehuda Schlesinger, eu não posso prometer. Escuta, mas, por favor, não sei o quê. Escuta, prometer eu não posso. O senhor começa a ficar bravo: escuta, eu quero te dar e você não quer receber. O que, que é isso? Eu falo: escuta, escuta, calma, está tudo em ordem. Você não tem dó de mim, isso que é rabino. Eu falo: escuta, calma, calma. Eu quero te dar 100 mil dólares, por favor, só me... Escuta, eu prometer, não vou, você está perdendo seu tempo. E nesse momento, o Rav Markov vira para mim e fala: Milano, eu vou te falar uma coisa. Ó, eu já te teria prometido, ó, faz tempo. E a maioria dos que trabalham no que eu trabalho, eu te garanto que a promessa tinha saído. Porque, escuta, o dia que ele for lá, se ajudou ou não ajudou, ele não tem como voltar a me cobrar. Já era, já foi, tá tudo em ordem, já era. Eu falei: não, porque está escrito nos livros que ajuda, que é bom. Então já eu prometi. No final, eu prometi, Deus prometeu. Os livros, é Gemará, é Midrashim, é Zohar, é Tzedakah, é Yeshivá, é Limud Torá. Mateus Yeshivá desligou o telefone. Eu falei: tá bom. Passa uma semana, liga esse senhor de novo. Está chorando, desesperado. Você repensou? Você se arrependeu? Essa ligação volta três ou quatro vezes, e cada vez com mais pressão. E o Teor Shiva falou, o Moshe Schlesinger, eu prometi, não vou. Você não vai tirar uma promessa da minha boca. E por favor, se você está esperando uma promessa, você está perdendo meu tempo e teu tempo. Vamos terminar por aqui. E assim morreu a última, terceira ou quarta ligação. Morreu por aí, ele sofreu muita pressão. Eu te garanto, todo mundo já teria prometido. São 100 mil dólares, alguém te ligando te dá. Você acabou de começar uma reforma do prédio novo, que você só tinha 100 mil dólares, 100 mil dólares você começa, você não levanta, e já dobrou a aposta. Você vai ter que juntar, mas você já tem uma base, você já tem uma coisa. Virar alguém me deu um projeto que não existe nada, é difícil. Eu já tenho 200 mil dólares, você já começou uma construção, alguma coisa, você já tem uma planta a comprar. É muito mais fácil. Ele te deu o prédio praticamente, porque agora em cima disso é fácil continuar, não sei o quê. O Shiva não dobrou. É igual. Eu quero te contar qual foi a história. 3 semanas mais tarde, chegou um advogado no escritório de Shiva e falou: Shiva, eu quero conversar com você. O que foi? Quando faleceu aquele primeiro senhor, os filhos dele, nenhum deles completou a mitzvah. E um deles estava louco. O quê? Estão roubando da gente 100 mil dólares para me Shiva? De jeito maneira! Então vieram para mim, eu sou advogado. Eu falei, escuta, tá assinado, tua mãe assinou. A gente começou a ver toda a história e viu que ela estava consciente. Ela foi por própria vontade. Ela conversou com ela falando no Moshe Punchta. Ela, tá tudo bem, tem tá tudo perfeito, tá validado essa assinatura, tá tudo exato, tudo exato. Mas não tem nenhum jeito. Eu escuta, tem uma única maneira de talvez como tentar baixar isso. Falou, como? Vamos fazer assim. Eu acredito que esses rabinos, eles ficam inventando um montão de coisas. E eu acredito que deve ter sido uma lavagem cerebral na cabeça da tua mãe. Falou, como assim? Se você conseguir provar que eles prometem coisas que eles não estão na mão deles cumprir, a gente tem como abrir um caso e tentar reclamar os 100 mil dólares. Falou, como a gente faz isso? Eu vou contratar um ator, que ele vai fazer toda a situação e prometer mais 100 mil dólares. E a gente tirar uma promessa assim. Então, ela fala, provavelmente, se você prometeu para esse, prometeu para o outro, o dia que você comprovar que a mãe dele está no Gan Eden, você pega seus 100 mil dólares até lá, deixa depositado no banco. Depois de 2 anos, o rabino vai desistir. E o problema foi que a gente pagou um dos melhores atores. Você estava prestes de perder 100 mil dólares. E você achou que estava para ganhar. Mas você foi tão honesto, que você cuidou tanto da tua palavra, que você não tinha mais 100 mil dólares para ganhar, mas os seus 100 mil você não perdeu. A Marta vira para mim e fala, Milan, você não conhece Toro Shiva, esse é Toro Shiva. Uma pessoa honesta, uma pessoa que não tira uma palavra mais da boca se ele não tem certeza do que ele está falando. Na Lotar Yakov vira uma honestidade. É uma pessoa que 20 anos apanhou em silêncio. Porque o meu nome ninguém vai mexer. E a Lavan zombou de Yakov por 20 anos acreditando que ele ganhou tudo. Ele tem tudo. O final de Lavan é que ele perdeu toda a família dele. Era uma pessoa isolada, jogada, sozinha, ele perdeu tudo. A vida dele estava de mais boa. Ele tinha 4 filhas casadas do lado dele, com 12 netos. E assim estava já indo para o 13º neto. Yaakov é um genro que trouxe estabilidade financeira, tudo que era bom para ele. Ele abandonou porque ele queria mais, queria mais, queria mais. O nome dele não estava nem aí. Ele só pensava em dinheiro, fama, respeito, o que for. Mas o nome, a família, isso não era importante para ele. Yaakov foi 100% ao contrário. A gente vai escutar isso em 40 minutos no Kriyat HaTorá e a gente espera, às vezes, que as nossas perguntas da nossa vida vão ser respondidas em 40 minutos. Às vezes não são em 40 minutos, são em 20 anos. Mas depois de 20 anos, você percebe, uau, como foi maravilhoso viver sendo honesto. Como foi maravilhoso viver sendo uma pessoa do bem. Como foi maravilhoso cuidar da única coisa que é minha de verdade, que é meu nome. E de repente você vê que o dia que você precisa cuidar dos seus filhos, todo mundo quer ter a ver com você. Por quê? Você tem mais dinheiro? Não, porque você tem um bom nome na comunidade. O dia que você precisa abrir uma sociedade, todo mundo quer fazer business com você. E o dia que se você não tem onde investir, é os teus filhos que todo mundo quer entregar, o que aconteceu? Pessoas com bom nome, está todo mundo correndo atrás. Pessoas com dinheiro, o pessoal tem interesse no teu dinheiro, não em você. Pessoas têm interesse em toda a parte externa, em você de verdade, não. Enquanto você tiver, vamos dizer, a beleza externa, o dinheiro, tudo isso, pode ser, o pessoal vai estar atrás de você. Mas o teu nome é teu e ninguém nunca vai tirar. E no final, todo mundo quer estar do lado de quem tem o meu nome. Isso foi a Coma Viva. Faz a Coma.
Obrigada.